Boa noite a todos, agora com áudio. Bem-vindos mais uma vez a uma live de quarta-feira. Estamos aqui toda quarta-feira para trazer informações, para tirar dúvidas e quanto mais pessoas estiverem presentes e mais pessoas a gente puder alcançar com essa live, é esse que é o objetivo de estar aqui hoje. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, da equipe da Retina Pro, especialista em retina e vítreo e também doutorando da Escola Paulista de Medicina. Para quem está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. E para quem está aqui todas as quarta-feiras, muito obrigado. Lembrem-se de clicar no sininho do YouTube para que vocês sejam lembrados da nossa live de quarta-feira. Acessem também os links dos nossos canais. Nós temos canais do Telegram, temos no Facebook, também temos o nosso podcast no Spotify, que é o Retina Podcast, em que vocês podem ter informações sobre várias lives que a gente já teve, vários assuntos. Para quem está aqui pela primeira vez, vai saber e ter mais informações ainda. Então, para começar essa live de hoje, eu vou chamar o Dr. Luciano Norá. Vou colocar aqui. E aí?
Opa! Salve, salve, amigos da Retina Pro! Tudo bem, Thaís? Boa noite!
Tudo bem?
Desculpa pela demora aí, problemas técnicos aqui no estúdio. Então, amigos da Retina Pro, obrigado cada um de vocês pela presença mais uma vez aqui, né, nas nossas lives semanais das quartas-feiras. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata, em cirurgia de retina. Estamos aqui, né, para tirar as dúvidas de vocês com o aval da Retina Pro, né? Então fiquem à vontade para compartilhar dúvidas, casos, enfim, que a gente está aqui para esclarecer tudo que vocês possam ter de dúvidas, tá?
E para quem não sabe, toda última quarta-feira do mês, nós temos essa live Tira Dúvidas, que é de todos os assuntos, né, relacionados à saúde ocular. Então, para quem tem vontade de ter um contato direto com a gente, tirar dúvidas ao vivo, a última quarta-feira do mês sempre é de Tira Dúvidas, né? Temos a segunda quarta-feira do mês, que é de Tira Dúvidas, baseada em algum tema. Então, vocês vão ver no nosso canal do YouTube, tem várias lives anteriores, tirando dúvidas de vários assuntos específicos, como catarata, como retina, como glaucoma. Então, boa noite a todos mais uma vez. Vamos começar aqui, Luiz. Tem uma pergunta aqui, a pergunta do milhão, porque está sempre aqui. Eu digo se essa dúvida é importante. Se ela está aqui toda semana, é porque a gente ainda não conseguiu atingir todo o número de pessoas que a gente queria. E lembrando a todos que esses assuntos que a gente discute aqui, a grande maioria já está no nosso canal. Então, aqui a Valdina colocou para a gente o seguinte. Tenho moscas volantes. Tem cura para mim? Vamos lá. Primeiro, o que são essas moscas aí, Lute?
Excelente, Valdina. Valdina Mariano, obrigado pela sua dúvida aí, por compartilhar essa sua dúvida, que é realmente uma das queixas mais frequentes, tá? Então, mosca volante é uma coisa que a maioria das pessoas ou tem ou vai ter um dia, tá? Então, o que que acontece? Mosca volante, eu gosto de começar a falar que é um nome ruim, porque pode ser a aparência de um mosquitinho, mas pode ser uma teia de aranha, pode ser uma minhoquinha. O paciente pode perceber como se fosse um véu que fica de vez em quando passando na frente da visão. E a característica principal dele é que ele flutua. Por isso que o melhor termo que tem não é em português, é o termo que existe em inglês, que são os floaters, que são as coisas que flutuam na nossa visão. E ela tende a acontecer principalmente quando está muito claro ou num céu azul claro. Então, em situações que tem muita claridade. Então, a característica principal é que isto flutua na visão. Por que que isso acontece, né? Isso acontece porque o nosso olho é uma bolinha, mas ela não é vazia. Dentro dela, ela está preenchida por um gel que a gente chama de vítreo. E quando a gente nasce, esse nosso vítreo parece uma gelatina densa, transparente e fica grudada no fundo do olho. O que acontece é que, com o passar do tempo, essa gelatina vai perdendo essa consistência, ela vai ficando mais líquida, mais fluida e vai formando como se fossem uns grumos no gel do olho, e por vezes ela vai soltando do fundo do olho e vai dando esta percepção de moscas volantes. Mas a sua pergunta é se tem cura. Então vamos lá. Mosca volante é uma coisa que, na grande maioria das pessoas, ela tende a diminuir com o tempo, tá? Não é uma regra, infelizmente algumas pessoas vão ter isso ao longo da vida, mas na grande maioria das pessoas ela começa como algo muito perceptível e ao longo do tempo ela vai lentamente se dissolvendo e fazendo o paciente perceber cada vez menos. Eu até mesmo percebi que eu tenho uma no lado esquerdo, a minha é bem transparente, então a minha pouco me incomoda. Eu até demorei a acreditar que era realmente uma mosca volante. E logo que eu vi, eu fiz, corri para fazer o mapeamento da retina, né? E porque é um exame fundamental. Toda vez que o paciente começa a ver essas moscas volantes, é fundamental examinar a retina, ver o fundo do olho do paciente, para ter certeza que não tem rasgo na retina, ter certeza que não tem descolamento de retina. Porque é a minoria das vezes, mas toda vez que surgem novas moscas ou que surgem também os flashes de luzes, que normalmente vem no cantinho do olho, é um sinal de alarme para você ir no oftalmologista e fazer esse mapeamento da retina. Remédio para isso não tem, tá, pessoal? Exercício para isso não funciona, comprimido para isso não tem, colírio não funciona. Assim, em raras situações, se isso fica, se é muito grande, se é muito persistente, se a gente identifica no exame, a gente pode cogitar até, às vezes, na grande minoria dos casos, remover o gel do olho do paciente. Mas isso aí é muito raro da gente fazer, porque na grande maioria das vezes ela vai lentamente regredir ao longo do tempo e até sumir da sua visão. Então, tenha paciência, procure seu oftalmologista, faça o mapeamento da retina, que isso tende a sumir. E não seja aquela pessoa que procura: cadê minha mosca volante? Cadê minha mosca volante? Porque o nosso cérebro, ele é muito esperto. Então, se você está condicionando seu cérebro a ver essa mosca volante, fica procurando ela, olhando contra a luz, tudo, isso vai fazer seu cérebro interpretar que você quer ver essa mosca volante. Então, em momentos que você está distraído, essa imagem pode vir mais à tona aí nos seus olhos. Então, mosca volante é um tema que a gente tem live falando só sobre isso. Então, coloca no tema aí, ó, Retina Pro, moscas volantes, que você vai achar mais de uma live falando sobre isso.
É, e é legal também, Lúcio, a gente ressaltar que tu falaste muito bem aí sobre a questão do exame de rotina, né? E não só, como ela falou, que a Valdina falou que ela tem miopia, então o paciente míope, ele começa esse processo de degeneração do vítreo e da soltura do vítreo, que é o descolamento do vítreo natural do olho, de uma maneira muito precoce. Então eu, por exemplo, há mais de 10 anos já tenho as minhas moscas volantes, que eu converso com elas de vez em quando. É, e que realmente o míope ele tem que ser mais esperto no sentido de saber os sintomas. Então, eu atendi essa semana um paciente míope que já tinha moscas volantes há anos e anos e anos, e um dos olhos ele falou assim: olha, não tá, tá diferente, aumentou a quantidade de floaters, né, de moscas
Sinal
volantes,
de
tem
alarme,
uma,
né?
tem uma teia de aranha passando aqui que não tinha, e além disso, quando eu entro no carro, dá um raio de luz, assim. Então, é aquele negócio. A gente precisa sempre lembrar que tudo que está fora do normal, do cotidiano, é que tem que ser investigado. Então, se você já faz o controle do exame de fundo de olho todo ano, mas nesse período que você já fez o exame, você sentiu uma coisa fora do comum, é mais fácil ir ao oftalmologista ou especialista de retina fazer o exame de retina e procurar ver se está tudo bem, do que você ficar com dúvida em casa e aparecer num consultório já com a retina descolada, né? Que é muito comum, inclusive, a gente. É, como a gente é referência, a gente recebe muito paciente já com a retina já descolada para operar, porque não foi até o atendimento antes do processo evoluir, né? Então, muito legal. E aí tem uma outra pergunta aqui, também já falando, voltando um pouco do assunto da miopia, que foi o Vitor, ele colocou assim: boa noite, doutora. É aqui, eu sou do Rio de Janeiro, né? Por favor, me ajuda. Eu queria saber o que significa de coroidose miópica leve e degeneração pigmentada superior e inferior.
Excelente, então vamos lá, né? Então, assim, coroidose miópica é o seguinte, tá, pessoal? Todo paciente que ele é muito míope, vamos primeiro entender o que é a miopia. A miopia, na grande maioria das vezes, é um processo de crescimento maior do que o olho costuma ter, tá? Então, assim, não é um crescimento que o olho tende a ficar para fora, esbugalhado, como tem aqueles atores que tem o olho muito para fora, mas é um alongamento do olho. Então, o que que acontece? A nossa parte branca do olho, a nossa esclera, ela tem a capacidade, ela é grossa, ela é elástica, ela pode crescer sem nenhum problema. Acontece que a nossa retina, como é um tecido nervoso, ela não tem essa capacidade de crescimento. Então, o que vai acontecendo é que ela vai ficando cada vez mais fina e um pouco mais esgarçada. E o termo coroidose miópica se refere às características que a gente olha no fundo do olho do paciente. A gente consegue ver uma retina mais transparente, de uma forma que a gente consegue visualizar melhor a coroide, que é quem está atrás da retina. Então, quando o paciente tem uma miopia muito grande, normalmente vai ter um nervo óptico inclinado, uma certa atrofiazinha do lado do nervo óptico. paciente vai ficar com o fundo de olho, às vezes, um pouco mais claro, permitindo que a gente veja os grandes vasos da coroide ali, os vasos Halley, enfim, todos os vasos da coroide. Então, isso é o termo coroidose miópica, tá? Então, não é nada que nos preocupe, é algo que precisa ser vigiado para ter certeza que não tem rasgo. Agora, a degeneração pigmentada superior é um termo um pouco inespecífico, tá? Então, assim, degeneração pigmentada pode ser apenas um acúmulo de pigmento no cantinho ali da retina, que isso por si só não é um sinal ruim para os seus olhos, tá? Agora, tem degenerações do tipo lattice, que são afinamentos da retina que predispõem a rasgos, que às vezes eles estão um pouco pigmentados ao redor. E pigmento é uma coisa até boa, tá? Normalmente ele fortalece um pouquinho a retina, mas se o paciente tem degeneração do tipo lattice, muitas das vezes é prudente que você faça um procedimento que não é cirúrgico, é um laser que a gente chama de fotocoagulação a laser para aderir mais a retina na parede dela. Então, não se preocupe com essa degeneração pigmentada, que se o seu médico não achou necessário fazer fotocoagulação a laser, isso não é nada especificamente ruim, não é tumor, não é câncer, enfim, não tem nada a ver com isso, tá?
É, acho que o recado mais importante para o Vitor é continuar fazendo acompanhamento com o médico dele, que observou isso, né? Porque muitas vezes passa batido o médico oftalmologista geral, por não ter tanta experiência em ver a retina completo, acaba deixando passar algumas coisas. E aí, você tendo um especialista em retina acompanhando, o seu caso, é mais confiável que você consiga ter um controle daquilo, né? E se eu tiver alguma alteração que precise de laser, você vai estar com a pessoa que entende disso. É, tem uma pergunta muito interessante aqui da Mônica, eu vou responder um pouquinho e depois eu te passo a bola.
Claro, só complementando, eu acho que todo mundo merece acompanhamento. Agora, se você é míope e não acompanha, você está cometendo um grande equívoco. A miopia predispõe um pouco a certas alterações. Você é
Isso aí.
míope, vai ao oftalmologista todo ano, não esqueça.
Eu falo para meus pacientes míopes que é um casamento, tem que vir todo ano e é isso, é a vida. Ah, inclusive eu sou míope, então eu faço exame com vocês todo o tempo. É, então vamos lá, a Mônica colocou aqui: obrigado por nos ajudar. Me ajudem com. Eu estava com óleo de silicone, foi colocado gás e agora óleo de novo por um redescolamento da retina total e da mácula, sem prazo para tirá-lo. Caso oxide, o que fazer? Então, Mônica, uma pergunta super pertinente, como eu falo aqui para todas as lives que eu participo, é que os internautas estão cada vez mais familiarizados com os termos médicos e estudados aí sobre a cirurgia de retina. Então, para quem não sabe o que é uma cirurgia de retina, a cirurgia de retina a gente remove o gel do vítreo dentro do olho e vai curar, né, com laser, cauterizar as áreas frágeis da retina que precisam ser cauterizadas. E a partir daí a gente tem que colocar alguma coisa dentro do olho para que essa retina fique acimentada ali e cicatrize para poder não redescolar. E o que acontece? A gente coloca o óleo de silicone nos casos mais graves, né? Que é um óleo que fica ali de 6 meses a 1 ano dentro do olho. Que em alguns casos especiais a gente não consegue remover o óleo. Se a gente tiver que remover, a gente tem que colocar novamente. E muito comumente a gente percebe que depois que a gente tira o óleo. Podem aparecer algumas alterações no pós-operatório que são reversíveis também com laser ou com cirurgia, em que você tem que colocar um gás, né? E muitas vezes o gás ele não consegue manter a retina colada se ela já tiver algum encurtamento, já tiver algum um processo cicatricial mais exacerbado, e que pode ser o seu caso, Mônica, em que a sua retina ela não pode ficar sem o óleo por enquanto. Então, assim, ah, o óleo vai oxidar? Não. O óleo ele pode envelhecer dentro do olho, e esse envelhecimento em alguns pacientes pode levar a uma inflamação interna, pode levar a um glaucoma, pode levar a uma diminuição da visão. Então, durante o processo de pós-operatório, a gente consegue perceber quando é que o óleo está ficando mais liquefeito, emulsificado, que a gente chama, não é uma oxidação, é uma emulsificação. E aí a gente consegue até através do exame de ultrassom. Ver se esse óleo já está ficando mais envelhecido dentro do olho e que ele precisa ser removido ou trocado. E nos casos de redescolamento, a gente tende a deixar esse óleo mais tempo, Mônica. A gente coloca um óleo mais pesado, mais viscoso, para que a gente consiga deixar ele ali de 6 meses a 1 ano com mais segurança, que não traga tantos prejuízos, entendeu? Então, o mais importante do seu caso, Mônica, é realmente ter essa conversa franca com o seu médico, saber. Qual é que é o objetivo dele de pós-operatório? Se é fazer acompanhamento para remover esse óleo com 6 meses, se vai ficar esse óleo trocando. Então, no óleo ele não causa um problema para o olho, ele causa grau, causa 4 a 5 graus, e isso incomoda muito no campo de visão. Mas, na grande maioria das vezes, o óleo é o nosso aliado, né? Então, o óleo é um grande aliado para o cirurgião de retina. E ele ajuda muito nesses casos de reoperação. Complementa aí. Passei a bola agora para ti.
Assim, Mônica, realmente redescolamento de retina, a gente tem live falando só sobre isso, tá? Também, para o pessoal ficar atento. Então, pode colocar Retina Pro, redescolamento de retina, que você vai achar uma live falando só sobre isso. Mas, assim, redescolamento de retina realmente é um caso sério, é um caso que precisa ser mais bem acompanhado. Eu gosto muito de, no descolamento de retina primário, tentar tirar óleo de silicone de uma certa forma até precoce, com 3, 4 meses. É uma rotina que eu faço, mas agora um redescolamento de retina, normalmente a gente deixa mais tempo. E a gente realmente reavalia a real possibilidade da gente remover o óleo de silicone. A gente pesa realmente em relação ao risco-benefício de remover este óleo de silicone. Eu tenho alguns pacientes que eu já falei para ele: olha, no máximo a gente vai trocar esse óleo de silicone ao longo do tempo, porque a sua chance da sua retina descolar sem o óleo de silicone é muito maior do que a gente tirando o óleo de silicone. Então, não fiquem com medo se foi realmente indicado a remoção do óleo de silicone na sua vida, porque a chance de causar um redescolamento não é alta, a gente só indica nos casos que tem alta probabilidade da retina permanecer colada depois. Entretanto, num redescolamento de retina, realmente você precisa ficar atenta. Assim, óleo de silicone não é uma coisa que a gente gosta de colocar dentro do olho das pessoas, é uma coisa que a gente tem que colocar, porque veja bem, retina está descolada, tem zero visão, o paciente vê vulto. Se a gente coloca o óleo de silicone, a gente recupera o campo de visão, por mais que gere grau, como a Thaís falou. Grau é uma coisa que a gente consegue contornar com óculos, com lente de contato, ou às vezes até com uma lente suplementar, uma Sucoflex que coloca na frente aí se o paciente for ter que ficar com óleo de silicone o resto da vida. Mas óleo de silicone não é um grande problema, desde que acompanhado da pressão ocular, desde que seja visto se ele está emulsificando, que é ficando tipo como se fosse uma espuma. Então, o óleo de silicone, sadio, bom, novo, ele é transparente. Ao longo do tempo, ele vai criando umas espuminhas. E isso é um problema, porque quando isso acontece, e às vezes acontece de uma certa forma um pouco precoce ou mais tardio, isso pode aumentar a pressão ocular do paciente, além de dificultar a sua visualização. Então, assim, bom que a sua retina está colada, é isso que a gente tem que pensar, sabe? Realmente, descolamento de retina, a grande maioria das vezes dá certo, mas não é uma coisa tão simples assim. Então a gente tem que ficar bem atento e às vezes é mais prudente deixar o olho do paciente com óleo de silicone às vezes por anos, tá? Então é uma coisa que tem que ser decidida de você junto com o seu médico, com quem ele operou.
É isso aí, é um assunto recorrente, muito importante, e como o Luiz falou, não é uma coisa simples. É retina é tecido nervoso, né? Tecido neuronal. E é isso, estando com a retina colada já é uma grande vitória, e aí com o tempo isso pode melhorar. Agora sim, tem uma outra pergunta aqui também importante, eu vou passar a bola aí pro Luiz, que ele gosta de uma cirurgia de catarata, então vamos lá. Quem é monocular a vida toda, com córnea transplantada, dá para operar catarata e miopia de 23 graus?
Perfeito, tigre cinza sempre presente, né? Gostaria de saber quem é esse tigre cinza. Mas assim, ó, tigre cinza, sim, é assim, ó, fez transplante de córnea. Todo mundo vai ter catarata um dia, tá? Independente de fazer transplante, não fazer transplante. Então, assim, catarata é uma coisa inerente ao decorrer do tempo, né? Então, assim como a gente vai ter cabelo branco um dia, a gente vai ter catarata um dia. Cabelo branco tem que pintar tudo mesmo, tem jeito, se não assumir o branco. Agora, a catarata tem cura. Independente se você fez transplante de córnea ou não, você vai ser submetido a cirurgia de catarata, sim, tá? Então, assim. Claro que depois de um transplante de córnea, principalmente se for um transplante de córnea de espessura total, às vezes pode ficar uma certa irregularidade na córnea do paciente, que não seja possível a gente corrigir todo o grau do paciente, mas a catarata a gente consegue fazer sim, se tiver transparência no tecido ali do transplante de córnea. Mas eu já coloquei até lente premium em paciente que foi transplantado de córnea. Porque, por mais que o paciente tivesse um certo grau de astigmatismo, eu coloquei uma lente de foco estendido tórica no paciente, na qual a gente conseguiu corrigir o astigmatismo, porque, por mais que ele tivesse, ele era um astigmatismo regular, a gente fez esse acompanhamento através de topografia de córnea, com a biometria, a gente conseguiu deixar um grau residual muito baixo e o paciente diminuiu muito a necessidade do uso do óculos. Então, esse seu grau de 23 aí, ele pode ficar mais próximo de zero. Isso é possível, nem sempre é possível a gente zerar, deixar zero, 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 como a gente gostaria, como você gostaria. Mas se a gente conseguir deixar um grau residual de 1, 0,75, 0,25, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a qualidade de visão, porque tirou a catarata e reduzir também a necessidade do uso dos óculos. Então, assim, transplante de córnea não é um impeditivo. Um dia, inclusive, eu entrei numa cirurgia com o Alexandre, que era uma paciente transplantada de córnea, que eu fiz a cirurgia de catarata e ele fez a cirurgia da hemorragia do fundo do olho da paciente. Ela teve entupimento na veia da retina, enfim, faz um tempinho. Mas não é uma contraindicação para a cirurgia de catarata, não.
É, o mais importante é ter aquele acompanhamento com o médico da córnea, para que se tiver que fazer um retransplante, está tudo alinhado ali. É, aí, puxando esse gancho, acho que é interessante a gente falar sobre isso aqui, ó, Lúcia, a Odete colocou. É, em uma cirurgia de catarata, pode colocar lente para perto em quem tem DMRI, né? O que que é DMRI e quais são as lentes para quem tem DMRI?
Perfeito, Odete Aparecida, obrigado pela sua dúvida, tá? Então vamos lá, pessoal. Assim, todas as lentes premium a gente gosta, o paciente vai usufruir mais da lente que ele está colocando. Se o paciente tem um sistema visual ótimo, perfeito, sem glaucoma, de preferência sem alterações corneanas e também sem alterações na mácula. Então, uma vez que o paciente tem uma degeneração do tipo exudativa, contraindicação absoluta. Não adianta você estar com aquela membrana aí que fica exudando, você colocar uma lente bifocal, trifocal, não é uma solução viável. Agora, se você tem uma degeneração de mácula muito leve, que já vem sendo acompanhada, tudo tranquilo, que não tem drusas moles, que são as drusas que tendem mais a formar realmente membrana, tempos atrás a gente não tinha outra opção, mas hoje em dia a gente pode lançar mão de uma lente que a gente chama de foco estendido não difrativa. São tipos de lentes que a gente consegue, não vai conseguir zerar, deixar a visão perfeita de perto, até porque o paciente já tem uma degeneração na mácula, mas é uma lente boa, uma lente premium que a gente consegue auxiliar na visão do paciente. Agora, a degeneração de mácula é difícil a gente colocar as lentes bifocais ou trifocais, que são as mais famosas e caras também, né? Mas assim, a lente de foco estendido, em alguns casos, é uma boa opção. Ó, eu operei essa semana um paciente que não é degeneração de mácula, ele é um oftalmologista daqui de Belém, até, só que ele tem um glaucoma bem avançado. E aí ele falou: pô, Luciano, eu estava querendo colocar uma lente melhor e tal. Eu falei: olha, doutor, uma lente de foco estendido, nem no seu caso eu indicaria, porque você tem um glaucoma que já consumiu 90% das suas células, vamos colocar a lente monofocal, deixar o melhor possível sua visão de longe, para você enxergar tão bem de longe que lhe deixe uma visão satisfeita. Hoje foi o terceiro pós-operatório do segundo olho dele, ele está satisfeitíssimo. Então, depende de cada caso, pessoal. Não adianta eu querer dizer o que que pode colocar nos seus olhos, que eu não conheço sua retina, não conheço seu sistema visual, sua biometria, enfim. Isso é difícil a gente opinar por aqui.
É, a gente tem uma live bem florida aí sobre lente, que o Luiz já deu pra gente várias vezes aqui, mas é um ponto importante a saber que se você tem alguma doença de retina, glaucoma, normalmente você vai indicar lentes monofocais, ponto. E aí eu vou conversar com o médico sobre esse foco estendido, que tiver de tóricas para astigmatismo, enfim. E aí, acho que nesse gancho, tem duas perguntas no chat do Bernardino falando sobre olho seco, e tem uma outra pergunta aqui também que eu. Tá um pouquinho mais para baixo, que também tem a ver com a cirurgia e ter ficado com o olho seco, tá aqui. É do José Ribamar, que ele falou que é retina descolou e o olho tá mais seco. Então, assim, provavelmente os dois já fizeram cirurgia, um de glaucoma, outro de retina. Assim, quando a gente faz cirurgia na superfície do olho, a gente mexe com as células da superfície do olho, que é a parte branca, a parte preta, enfim. Até a cirurgia de catarata, carne crescida, que chama de pterígio, podem levar. Aumento da evaporação da lágrima. Então, é muito comum nos primeiros 3 meses de cirurgia de retina, principalmente, tô falando da minha parte, né, de retina, é você ter um pouco mais de olho seco, evaporativo, pelo processo inflamatório, por ter mexido, por ter uma cirurgia com ponto. Então, assim, você vai mexer na superfície ocular e vai todo seco. Então, a gente já faz um tratamento com lágrimas artificiais no pós-operatório de retina, para que isso, intercalando com os colírios que vai usar no pós-operatório, para evitar um pouco mais esse tipo de sensação de olho seco. E a longo prazo, pode-se ficar, sim, com olho seco também, mais do que o normal. E esse tratamento do olho seco vai ser perdurado aí o tempo que o paciente fizer acompanhamento com o médico. Então, existe tratamento, existem lágrimas artificiais de todos os tipos. Eu acho que o mais importante é falar desse assunto com o médico para que ele faça fazer teste no consultório para saber qual é o grau do seu olho seco, se é leve, moderado ou grave, e o que ele pode fazer no, na sua qualidade de vida para você melhorar. Você quer comentar alguma coisa de olho seco aí, Lute, nos pós-operatórios de catarata?
Perfeito o seu posicionamento, né, Thaís? Mas muitas das vezes acontece, na verdade, é que o paciente já tem o olho seco assintomático. Tanto que a gente examina o outro olho, a gente já vê que ali o tempo de ruptura do filme lacrimal é mais rápido. Só que num pós-operatório, ou após uma conjuntivite, ou após um trauma ocular, o olho fica um pouco mais sensível. Então, o olho fica realmente mais perceptível. Além de que o paciente fica muito atento a tudo aquilo que acontece no olho. Muitas vezes a gente tem uma certa ardência que a gente não dá muito papo. Uma vermelhidão ocular que a gente não dá muito papo. Mas isso já é um sintoma de olho seco. E olho seco vai variar com um monte de coisa. Se você dorme mal, o olho seco piora. Se você usa muito ar-condicionado, o olho seco piora. Se você usa muita tela, o olho seco piora. Se está mudando o clima, se está mudando o tempo, o olho seco piora. Então, assim, o olho seco ele é multifatorial. A gente não pode dizer que a culpada, na grande maioria das vezes, é a cirurgia. Como a Thaís falou, realmente, uma cirurgia ali que mexe na conjuntiva, ela pode alterar. A cirurgia da córnea, a cirurgia de catarata, que é feita através de uma incisão na córnea, ela tem menos influência sobre as células da conjuntiva ali, não é uma cirurgia que sangra, a gente não mexe na conjuntiva do paciente, mas a gente realmente percebe que o paciente fica com mais sensação de olho seco no pós-operatório. Por isso que tem médico que toda a cirurgia já prescreve colírio lubrificante, e isso não está errado de forma nenhuma, tá? Isso é uma coisa que até o paciente gosta, na maioria das vezes. Mas a minha estratégia, na verdade, é mais deixar o colírio que o paciente realmente necessita e eu vou vendo ao longo do pós-operatório se o paciente, se a gente precisa agregar alguma coisa para o paciente não ficar usando medicação à toa, para o paciente não ficar gastando dinheiro à toa, para o paciente usar corretamente, principalmente o principal colírio, que é o antibiótico com o anti-inflamatório, sendo ele isolado ou combinado. Mas assim, tem aumento também na sensação do olho seco. Não é uma coisa que a cirurgia vai causar, assim, o olho seco. Não existe um olho perfeitamente lubrificado e de repente ele ficou seco. Normalmente a gente vê que é um processo bilateral. O outro olho já é um pouco seco. Eu tenho olho seco, eu não uso lente de contato. Enfim, eu tenho olho seco, uso colírio lubrificante umas 2, 3 vezes ao dia, meio que religiosamente.
Acho que o olho seco ficou mais comum, até porque as pessoas realmente têm aumentado a expectativa de vida. A gente sabe que a parte hormonal, o envelhecimento também pode levar a um olho seco naturalmente. E as pessoas também comem menos saudável, né? Então acho que a alimentação tem tudo a ver, a parte de suplementação, tudo isso. E tem a live sobre isso também, que a gente falou com a Cristina, se não me engano, doutora Cristina. Tem algumas perguntas interessantes aqui, tem a. Um comentário da Denise, que ela fala que ela tem DMRI, viu nossa live, ficou interessada sobre os equipamentos de visão subnormal, né? E como faz para entrar em contato. Nosso Instagram tá aí, nossos canais de chat, você pode falar com a gente. Agora é interessante a gente falar, né, que o paciente que tem acesso às lives, às nossas informações da quarta-feira, ele tem acesso a saber que existem, né, coisas que podem fazer melhorar a qualidade de vida dele. Então. Os pacientes que têm degeneração macular da idade seca, que já tem uma sequela, uma cicatriz na retina, tem mais dificuldade com a leitura, tem equipamentos, coisas que a gente pode usar para melhorar, como lupas, óculos mais fortes, para aumentar a velocidade de leitura, até como colocar luz para ler. Então, assim, tem várias coisas legais que vocês podem ver no nosso live. E, Denise, eu te convido para assistir essa live de novo com a Rita e entrar em contato com a gente, nos nossos canais de chat. E aí tem uma outra pergunta aqui. Da Vanessa Souza, em que ela fala que ela já teve descolamento de retina 2 anos atrás, fez acompanhamento com o médico e ele praticamente deu uma alta para ela, né? Uma próxima consulta anual. Então, assim, a pergunta é a seguinte: quando é que tu faz o divórcio com teu paciente de descolamento de retina? Eu falo que eu não faço divórcio, eu continuo o casamento, só que aí eu dou uma liberada, assim, depois de um ano.
Excelente. Tudo depende de cada caso, né, Vanessa? Então, assim, se esse médico está se sentindo confortável para lhe acompanhar uma vez por ano, pode ficar tranquilo, porque realmente é um caso que ele realmente conseguiu sanar muito bem todos os problemas, tá? Então, assim, a grande maioria dos pacientes que eu opero, eu vejo um dia depois da cirurgia, aí eu acompanho algumas semanas depois novamente, vejo com um mês. Se a gente vê que está tudo bem, a gente vai passando para 3, 4 meses, que é quando a gente pensa em remover o óleo de silicone, se foi implantado ele. Depois eu costumo acompanhar a cada 6 meses, até que quando eu realmente me sinto confortável, eu vou vê-lo uma vez por ano. Quais são as exceções a esses casos? Às vezes uma rotura gigante, às vezes aquele paciente que tem 15, 20 roturas na retina. É um paciente que eu gosto de acompanhar mais próximo. Aquele paciente mais míope, que eu vejo principalmente o outro olho dele com risco ali possível do paciente apresentar um descolamento de retina no outro lado, a gente acompanha mais próximo. Mas alta, 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 para os pacientes de catarata, eu dou para os pacientes de retina uma vez por ano. A gente vai ter que se ver. Eu falo para todos os meus pacientes, se você fosse mudar, venha comigo, que eu vou lhe encaminhar para um colega, se eu conhecer, ou eu vou atrás para fazer realmente esse acompanhamento com alguém especialista em retina da nossa confiança, para você ter o melhor tratamento possível. Mas fico feliz por você, Vanessa. Sinal que esse pesadelo aí já ficou para trás, né? Enfim, agora você está lidando com a retina recolada, né?
Legal, nosso chat está bombando aqui, muito legal a gente ver as pessoas interessadas em conversar com a gente. Então, tem uma pergunta interessante aqui da Verônica, que ela fala o seguinte: tive descolamento de vítreo nos dois olhos, operei o direito, não tive sucesso, pois ficou um buraco na mácula. Fico muito triste, pois perdi a visão central do olho operado. Então, assim, isso é uma coisa que assim, o médico não quis operar o olho esquerdo, com receio de acontecer o mesmo. Então, assim, o descolamento de vítreo, como a gente já falou com o Lute, né, aqui sobre esse assunto, ele na grande maioria das vezes, né, a gente não tem que fazer cirurgia. Algumas vezes, alguns pacientes podem ter um vítreo mais alterado em que está causando tração na retina, descolamentos pequenos, risco de descolamento, roturas, enfim, o paciente vai precisar fazer a cirurgia. E qualquer cirurgia de retina existe a risco. A gente não consegue fazer uma cirurgia sem risco, né? Como o doutor Edmundo fala, você vai numa manicure e tem risco de inflamar a unha, né? Então, assim, não tem como a gente fazer qualquer pequeno procedimento ou até uma cirurgia de retina sem riscos. Então, você fazer uma cirurgia no olho que tem uma alteração no vítreo pode sim desencadear um buraco de mácula secundário, no pós-operatório ou mesmo no intraoperatório. E acaba acontecendo a alguns pacientes ficarem com essa mancha preta na visão, né? Que a gente chama de escotoma. E o mais importante, na realidade, Verônica, é a gente pensar assim: como que o outro olho está? Como é que o vítreo do outro olho está se comportando? Se tem alguma área da retina arriscada de acontecer alguma coisa que precisa de uma cauterização preventiva? Se tem risco de desenvolver buraco de mácula no outro olho? Porque ao longo do tempo, o que acontece é que o nosso cérebro, como o Lute já falou, é muito inteligente, ele consegue fazer uma neuroplasticidade. Então, ao longo da sua vida, um olho vai compensar o outro. E isso vai fazer com que essa sensação de mancha preta diminua ao longo do tempo. E esse acompanhamento com o seu médico que é o mais importante, para saber se o outro olho não tem risco de acontecer o que aconteceu no outro, e saber o melhor momento de operar se for necessário uma emergência, alguma coisa assim. Quer acrescentar alguma coisa, Lúcio?
Não, eu acho perfeito, Thaís. É porque assim, cirurgia tem risco, né, pessoal? Então, assim, por mais que a gente minimize os riscos fazendo a relação risco-benefício, por isso que a gente não sai operando toda a mosca volante. A gente adora operar, mas a gente é muito ciente do que a gente tem realmente melhor probabilidade de a gente resolver o sintoma no paciente. Tem pacientes meus que já até soltaram o vítreo, não vai ter o risco de um buraco de mácula nem nada. Mas assim, a gente não consegue visualizar tantas opacidades no fundo do olho do paciente, que ele se queixa muito, e a gente sabe que por mais que a gente remova o vítreo, a gente não vai remover 100% das células. Então assim, a cirurgia para moscas volantes, né, para os floaters, é difícil a gente indicar. Alguns casos tem que indicar, não estou dizendo que o seu médico fez errado, não, porque eu mesmo já fiz cirurgia para isso, para os casos mais exuberantes, mas é justamente por casos como o seu que a gente não sai aí operando todo mundo. Mas graças a Deus, sua retina está no lugar, está tudo dentro dos conformes, o outro lado está indo bem, e é só fazer realmente o acompanhamento.
Legal. Tem uma pergunta da Eliane aqui, super interessante, que ela fala que ela fez iridotomia, ou seja, ela fez um pequeno pertuito na mina dos olhos. Uma semana depois teve que fazer no outro olho e refazer no olho que já tinha feito, né? É assim mesmo, né? Ela tem ângulo estreito. O que que é esse ângulo estreito? E o que é esse laser que é feito na mina dos olhos para quem tem essa alteração?
Perfeito, Eliane. Vamos lá. O que é iridotomia? É a gente fazer um laser que faz um pequeno furo na íris, furo mesmo, tá, pessoal? Como é que a gente faz isso? Existe um YAG laser que ele faz realmente esse pequeno orifício. Por que que é necessário fazer isso? Que é o glaucoma de ângulo fechado, tá, pessoal? Então, assim, o nosso olho o tempo todo está produzindo um líquido dentro do olho, não é o gel, não é o vidro, é o humor aquoso. Esse humor aquoso ele é produzido atrás da íris, numa estrutura chamada de corpo ciliar. Ele vai passar por trás da íris, vai passar pela pupila e ele vai sair de dentro do olho pelo ângulo que faz entre a nossa córnea, que é a nossa lente de contato natural, e a nossa íris, que é o colorido dos nossos olhos. Então, assim, normalmente a nossa vai fazer um ângulo aqui com a nossa íris. Então, isso aqui é a íris. Isso aqui é a córnea. Desculpa esse meu dedo meio tortinho aí de muito esporte. Então, assim, existe um ângulo que pode acontecer. Então, paciente que tem ângulo estreito é porque a íris é mais próxima da córnea. Então, para o humor aquoso fazer um pertuito mais fácil, mais simples, sem fazer o que a gente chama de bloqueio pupilar, que é o que vai causar o aumento da pressão para 30, 40, 50, 60, causando dor, piora de visão, dano no nervo óptico, a gente faz essa pequena iridotomia. Em olhos, normalmente com a íris mais fininha, íris normalmente mais clara, ou íris que a gente consegue ver umas regiões que a gente chama de criptas, a gente consegue fazer com alguns pontinhos de laser já esse orifício de uma forma tranquila e segura. Alguns outros pacientes, a gente não consegue achar essas criptas, esses afinamentos da íris, numa região mais propícia a isso. Então, o que acontece é que a gente abre o furinho, só que esse furinho, ao longo do tempo, às vezes ele pode ocluir. Então, a gente, às vezes, tem que realizar duas ou até três sessões de iridotomia, a gente vê que fazer em paciente, antes de encaminhar tudo para o exame. De iridotomia na íris do paciente. Então, não se preocupe, isso é algo natural, realmente pode precisar, porque ou a sua íris é muito espessa e ele não quis dar múltiplos disparos de laser, ou então pode ter ocluído novamente, fechado esse orifício, aí não vai ter comunicação, aí vai ser um laser que não vai estar funcionante. Então, é isso que é a iridotomia.
Tem uma pergunta aqui do nosso querido Valdeci Prata, que está sempre com a gente.
Opa.
Após a limpeza da lente, que é um outro tipo de laser, né? Eu falo que a nomenclatura não é limpeza da lente, é abertura da cápsula atrás da lente que está opacificada. Mas pessoas convencionaram a chamar de limpeza de lente. É normal o paciente começar a ver as famosas moscas volantes? Acho que é legal essa pergunta do Valdeci, até por uma prevenção, né?
Show de bola. Vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte. Tudo aquilo que deixa a nossa visão mais opaca, seja catarata, seja algum problema na córnea, seja essa lente suja, que é quando as células grudam atrás da lente, impede da gente ver detalhes e impede também da gente ver mosca volante. Tá? Então, isso é uma situação. Quando a gente limpa a lente do paciente, quando a gente faz a capsulotomia, que é a remoção da cápsula, como a Thaís gosta de falar, que é o certo mesmo, uma das coisas que acontece é que realmente tu fica tudo tão mais claro, tão mais limpo, tão mais nítido, que o paciente pode perceber realmente mais as mosquitinhas que às vezes até já estava lá. Isso é justificativo para o paciente não fazer o um mapeamento da retina? Não. O paciente faz capsulotomia posterior, depois a gente vai fazer realmente o um mapeamento da retina depois de algumas semanas, tá? Mas tem uma segunda situação também. Quando a gente remove essa cápsula, às vezes ela cai lá no fundo do olho do paciente, ela não fica passando na frente dos olhos do paciente. Outras das vezes, o vítreo fica empurrando a cápsula para frente. Aí o paciente olha para o lado, ela passa. Olha para o outro, ela passa. Olha para o lado, ela passa. Essa semana mesmo, eu fiz um YAG laser numa médica. umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e melhorou muito a visão. Só que ela falou assim: agora eu estou vendo um negócio passando aqui na frente. E ela movimentava o olho e eu via a cápsula passando para um lado e para o outro. Levei ela para o laser novamente. E aí, quando ela passava para um lado e para o outro, eu fui lá e fiz um disparo maior, com uma potência um pouquinho maior, bem no centro disso aí, para fragmentar mais e ela não perceber. Ela vai voltar daqui a umas semanas, aí eu conto para vocês o resultado, mas normalmente é mais perceptível. Então, assim, pessoal, limpar a lente é uma coisa que pode deixar mais perceptível mosca volante, então refaça o mapeamento da retina.
A gente está com 41 minutos de live já que tem muitas perguntas. Eu estou tentando responder no chat algumas, porque realmente são muitas perguntas. Eu só quero finalizar aqui, Lute, com essa pergunta da Odete, que também está sempre com a gente aqui, que ela perguntou se tem alguma novidade no tratamento de DMR seca. Ela faz uso de aretes, que é uma suplementação para esse tipo de alteração.
Perfeito a sua pergunta, Odete. Muito, muito, muito bom mesmo, tá? Então, assim, você faz suplementação com vitamina, isso já é uma coisa que ajuda, isso é uma coisa que a gente sabe, que há algum tempo tem um estudo que mostra, e muitos médicos optam por essa suplementação, tá? Então, assim, as injeções intravitreas, elas com. Elas são principalmente destinadas à degeneração na forma úmida. Entretanto, esse ano começou a surgir um tipo de injeção para forma seca. Não é para qualquer forma seca, é para forma seca atrófica, que o paciente faz atrofia geográfica. Então, essas aplicações novas que já estão surgindo para DMR seca, elas não curam o problema, elas não revertem o problema, mas elas podem realmente, os estudos mostram, conter mais esse avanço da atrofia. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que é viável? Não, na verdade, é um tratamento ainda inviável para a grande maioria dos pacientes. A atrofia geográfica é uma coisa frequente, mas não é tão frequente como a DMR seca, mas ali de fases de drusas, de uma certa atrofia pequena do EPR, do epitélio pigmentado da retina. Mas isso é interessante de vocês saberem, porque a medicina está evoluindo, pessoal. Então, se você tem uma doença, se você já foi meio que, às vezes, condenado por um profissional ou se sente assim, calma, mantenha seu acompanhamento de forma regular, porque a medicina está avançando. Tem, se duvidar, dezenas, eu não sei precisar a quantidade de drogas, né, mas a quantidade de substâncias que estão sendo estudadas para diversas coisas. Então, ainda não tem a cura, se é isso que você quer saber. Ainda as vitaminas são os maiores aliados, mas eu tenho certeza que com o tempo vai surgir novas opções realmente efetivas. Alguma complementação, Thaís?
Não, acho que é isso. Acho que o mais importante é estar antenado aqui nas nossas lives, que o que surgir de tratamento novo a gente vai estar falando aqui na quarta-feira. E sempre assistir as lives relacionadas ao tópico que você ficou com dúvida. Dá os seus recados finais aí, que eu estou tentando responder no chat aqui as últimas perguntas.
Excelente, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É a primeira live aqui de tirar dúvidas do ano, então tenho certeza que a gente vai estar essa jornada toda desse ano com vocês. Fiquem atentos, o ano novo começou. Procurem seu oftalmologista ou venham até nós, se vocês gostam da gente. Venham conhecer Belém do Pará, é sensacional. Tem uma culinária incrível, uma cidade histórica, mais de 400 anos. Venham para cá, vocês vão gostar. Depois vocês vão do outro lado do rio, comem um peixe. Enfim. O mais importante é vocês manterem os cuidados com a sua saúde ocular, tá? Não é porque você aí enxerga tudo, que não sente nada, que você não pode ter um problema, você pode ter um glaucoma grave. Então, não seja uma pessoa relapsa, não tenha medo de diagnóstico, diagnostique quanto antes para você tratar, que você tem muito maior chance de enxergar a vida toda. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, mosca volante, Retina Pro mais mosca volante, descolamento de retina, Retina Pro, descolamento de retina, vocês vão achar a live de tudo que é coisa. Mas tenho certeza que todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui por vocês. Combinado? Tchau, tchau. Obrigado, Tatá.
Tchau, tchau, Lute. Vou te remover aqui. Desculpa. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente tenta responder o maior número de perguntas aqui ao vivo, realmente. Eu fico feliz quando tem muitas perguntas e a gente não consegue responder todas, significa que a gente está alcançando o maior número de pessoas, isso é muito importante. Então, muito obrigado a todos que estão aqui pela primeira vez e todos aqueles que estão toda semana conosco, como o Valdeci, por exemplo. Muito obrigado, nossa gratidão. E lembrar de compartilhar com o maior número de pessoas as nossas lives, não só de hoje, mas todas as outras anteriores. É, lembrar sempre de curtir dar um like no nosso vídeo de hoje, apertar no sininho lá para receber o alerta da live. Entrar nos nossos canais de chat e estar conosco aqui toda quarta-feira, 20 horas, é o mais importante, né? Muito obrigado. E lembrem-se, aqui, nosso objetivo é sempre informar, deixar vocês com todas as informações mais importantes sobre saúde ocular, sobre o que precisar da vida, e não fórmulas mirabolantes, nem receitas e nem dar condutas de tratamento. É a medicina baseada em evidência e de excelência. Então, é para isso que nós estamos aqui. Boa noite a todos, um grande beijo e sintam-se aí todos abraçados nesse início de ano, sabendo que o mais importante de tudo é a gente estar informado e saber que tem com quem contar, que somos nós, tá bom? Tchau, tchau, gente, tudo de bom.